Aqui nós temos a carta de uma pessoa que manifesta uma crise de segundo raio. Uma carta que mostra a transição entre viver o amor como sentimentalismo e passá-lo a viver como energia. Porque a humanidade vive sentimentalismo e apegos e outras coisas. E a uma certa altura é preciso transcender este estado de amor e passá-lo a viver como energia mesmo, como energia pura, cada vez mais pura. Então esta carta diz assim: no viver diário, um sentimento de vazio, onde nenhum vestígio de caminho existe. E como podemos aprender a amar e a expressar o nosso verdadeiro ser nesse processo? É como se precisássemos romper um teto sobre nós para deixar entrar os raios do sol. Então a necessidade de perceber este amor como energia é muito grande, porque nesta energia vem a cura de todos esses estados meio confusos, vem a libertação de tantos condicionamentos e tantas necessidades de nós nos completarmos e nos complementarmos com coisas externas. E vem também uma sabedoria diante da necessidade alheia ou da necessidade que existe fora de nós. O caminho inicial para isso estaria em nós passarmos a observar a necessidade dos nossos semelhantes e irmos esquecendo das nossas, ou irmos colocando as nossas necessidades em segundo plano. Não é que a gente não vá suprir as próprias necessidades, porque nós temos também esta tarefa diante dos nossos corpos, do nosso ser, que depende de tanta colaboração de forças externas e de situações também independente de nós. Mas a esta necessidade de suprir as nossas coisas, devia estar em primeiro lugar a necessidade dos outros. Isto é o ponto inicial. Enquanto não acontece esta mudança no ser, enquanto este cuidado, esta preocupação, este zelo para conosco não passa para segundo plano diante da necessidade alheia, este caminho do amor como energia não tem início, não tem começo. Nós ficamos nos debatendo com essas forças em nós, nos nossos sentimentos, na nossa mente e até no nosso corpo etérico físico. Se nós estamos fazendo um processo individual e na vida normal, se trata de literalmente colocar as próprias necessidades em segundo plano. Agora, se nós estamos vivendo uma vida já de busca espiritual, e se já temos um discernimento daquilo que é essencial, daquilo que é menos essencial, isto só se vai descobrindo com a busca espiritual. Na vida comum, isto não fica muito visível, a não ser em coisas muito materiais, muito evidentes, muito pessoais. Mas, na vida normal, por exemplo, ninguém se preocupa com as necessidades do universo. Ninguém se preocupa com a necessidade de suprir certas coisas para o plano evolutivo. No máximo, se vê a necessidade de um outro que está ali perto, ou de uma coisa muito evidente. Mas na vida normal, você colocar a sua necessidade abaixo da necessidade do universo, isso é inconcebível, porque a pessoa nem tem esta visão, nem tem esta preocupação, e ela mal consegue se libertar dos interesses dela e das necessidades imediatas dela. Então aqui já tem 2 graus de início para esta busca. Então, ou a gente revê este ponto e vê se a nossa necessidade está colocada em primeiro lugar. Isto é muito amplo. Isto é muito amplo. Então, eu posso aqui sentir uma necessidade de terminar esta partilha agora. Mas eu preciso ver qual é a necessidade de quem está ouvindo. Será que a necessidade de quem está ouvindo é que eu termine agora? Então, se a necessidade de quem está ouvindo é continuar a ouvir, a minha necessidade de parar deve desaparecer, deve cessar. Isto, então, tem que ser em tudo na vida. Não é só o que a gente precisa. Precisa ver o que é que os outros precisam naquele momento. E se cabe a nós estar suprindo. Vê, este é o primeiro passo. Senão nós ficamos neste jogo de forças e realmente não começamos a perceber nada do amor. Pensamos que amamos, mas não amamos. O que está acontecendo é um sentimentalismo, é um mentalismo, é uma coisa etérica física, de atração, de apego, mas não amor. O amor começa bem aqui. É a partir daí que começa a surgir isto que a gente chama amor crístico, que é muito libertador, muito curador e muito sábio. E este amor, depois de nós colocarmos todas as nossas necessidades em segundo plano, este amor começa a emergir, a fluir, de modo que a gente vá realmente suprir necessidades essenciais dos outros e do universo. Porque os outros podem considerar que têm necessidades que não são. São vícios, são costumes, são hábitos, ideais, não são necessidades vitais, não são necessidades para a vida. São necessidades para satisfazer os instintos, para satisfazer o corpo astral, o corpo mental. Mas este amor crístico, isto que vem depois que você colocou a sua necessidade em segundo plano, isto vai trazendo a possibilidade de você ir reconhecendo o que é necessidade. Porque a necessidade, neste campo do amor crístico, não do amor humano, não estamos falando de amor humano. Porque amor humano pode ser até você dar um vestido vermelho para quem quer um vestido vermelho, sem se perguntar se a cor vermelha vai ajudá-la ou vai atrapalhá-la. Então, isto é amor humano e não se está falando disso. Então, nós estamos falando de um amor cristificado, inclusivo, que está incluindo necessidades mais gerais. Então isto vai impulsionando, vai conduzindo a você ver necessidades reais. E nessa formação, nesse desenvolvimento do amor, você vai percebendo a necessidade real primeiro nos planos materiais. Isto é, alguém precisa de roupa, alguém precisa de alimento, são necessidades reais. Alguém precisa de um tratamento nos seus corpos, são necessidades reais neste plano. Então, isto não é muito nebuloso. Trata-se de uma questão de medida, de uma questão de grau, de uma questão de compreensão. Mas isso são necessidades bem reais num certo plano. Depois nós vamos percebendo, através deste amor que nos colocou em segundo lugar, aí nós vamos percebendo uma necessidade do outro no plano do sentimento, no plano daquilo que ele sente. Não é só daquilo que ele precisa comer ou vestir, é também no plano daquilo que ele sente. Então precisa ver, aqui é mais delicado, que precisa ver se aquilo que ele sente e se naquilo que ele precisa ser suprido neste campo, se isto vai ser positivo ou menos para a alma dele. Percebe? Aqui você já tem que estar abandonando o sentimentalismo, porque com o sentimentalismo você vai suprir uma necessidade sentimental e não uma necessidade de amor num plano em que a alma está necessitando. Porque o amor no campo do sentimento deve ser um amor que supra a alma do indivíduo, não só o corpo astral. Porque aqui pode haver um contraste. A alma necessita de um certo alimento no campo do sentimento e o corpo astral do indivíduo precisa de um outro tipo, até desencontrado daquele. Corpo astral quer uma coisa e lá a alma quer outro sentimento, outro desenvolvimento. Aqui nós precisamos já da sabedoria do amor, e não só desta doação espontânea que ele nos leva a fazer, mas aqui precisa já um outro conhecimento que vem do próprio amor, que vem do próprio amor, mas quando você já está mais coligado no amor às almas. Então, enquanto você está fazendo tudo isto para satisfazer um ego, para satisfazer uma pessoa, uma personalidade, muito provavelmente esta sabedoria não vai se aproximar muito, porque esta sabedoria está num outro plano de amor, não está nesse plano de suprir necessidades assim tão evidentes e tão imediatas. A sabedoria já está num outro plano de amor. Então aqui esta sabedoria vai te indicando o que que a alma dele precisa, ou se tem mais sabedoria, porque isto é algo que vai crescendo, isto é algo que vai desenvolvendo com a vida, com a prática, vai desenvolvendo com a aplicação desta energia, com a aplicação desta inclusão da necessidade do outro e com o abandono da nossa. Aí esta sabedoria, à medida que vai emergindo, vai mostrando a necessidade da alma ou necessidades maiores, como possa ser a necessidade de algo que a mônada ou que o espírito está entendendo de realizar aqui ou de manifestar aqui. E tudo isto o amor vai mostrando gradualmente, aos poucos. E precisa que a gente esteja observando o movimento desta energia, precisa que a gente esteja bem atento aos caminhos que esta energia está abrindo para nós agirmos. Precisa estar muito atento a isto, para isto ir crescendo, para isto ir se aprofundando. Porque no momento em que esta energia te mostra uma necessidade ali que não é sua, que é uma necessidade que você nem imaginava, e você não vai suprir, este amor fica onde está. Isto não cresce. Você fica circulando naquele nível de amor que você desenvolveu até ali. E quem conseguiu desenvolver o amor num nível de respeito pelo outro, num nível de compaixão pelo outro, num nível de correção diante do outro, num nível de honestidade, de sinceridade, geralmente fica bem preso a estas qualidades que já desenvolveu. Então, de repente, este amor, que é muito maior do que tudo isto, mostra uma outra coisa e nós ficamos um pouco retraídos, ficamos um pouco confusos ou começamos a colocar coisas do velho amor, dos velhos métodos de amar que a gente já desenvolveu em vidas anteriores, ali. Então, este amor é sempre novo, sempre renovado, e quando você está aberto para esta energia, você nunca está no mesmo grau de amor com nenhuma coisa e nenhuma pessoa. Aquilo está sempre se aprofundando, aquilo é sempre diferente, aquilo abre novas formas de união, aquilo abre outra visão daquela complementariedade ou daquela soma de propósitos, de energias. Isto é uma coisa que é sempre novo. Então, há seres que têm como destino ter uma complementação neste campo. Então, enquanto esta complementação durar, isto deve ser novo a cada dia. Porque isso, se não se renova a cada dia, e se esta complementação não se eleva de plano em plano a cada momento, estas uniões acabam, estas uniões terminam. Porque o amor não tem nada a ver com coisa estagnada. O amor não tem nada a ver com coisa institucionalizada. Não tem nada a ver com coisa programada. Isto tem que ter presente. E nós podemos ter isto tudo presente quando se trata de pessoas que são os nossos semelhantes. Isto é simples. Ou de coisas universais ou maiores que envolvem pessoas. Mas neste ponto de amor, nós teríamos que abrir um pouco os olhos para outros reinos. Porque nós não somos só reino humano. Então isto tem que fluir também na direção do reino animal. Isto tem que fluir na direção do reino vegetal, do reino mineral. E enquanto estas coisas não vão se completando, enquanto estas coisas não vão se unindo e se fazendo e sendo postas em prática, a sabedoria do amor vai ficando presa, contida. E aqui vem esses tipos de vazio em pessoas que não têm por que estar vazias, porque são pessoas cheias de amor. São pessoas que já desenvolveram amor de muitas formas, em muitas oportunidades, em vidas. Então aqui chegou a hora delas serem preenchidas. Mas aí não vão mais ser preenchidas eventualmente com um outro que represente esta mesma necessidade. Aí vão ser preenchidas é com o uso, é com a vivência deste amor. Então digamos que alguém tenha tido a possibilidade de canalizar isto durante vidas para os seus semelhantes. Mas aí chega uma vida em que nós temos que canalizar isto para o universo em geral. Ou temos que canalizar isto para os outros reinos. Então naquela vida, esta é a porta. Não é mais uma outra pessoa. Percebe? Passou o ciclo de ser outra pessoa. Agora é o universo. Agora são os outros reinos. Então aquela experiência já feita, aquilo que já foi construído, aquilo que já foi vivido, agora não é para ser repetido. Isto que já está formado, agora é para ser colocado numa coisa mais ampla, porque o amor é cada vez mais amplo em nós. Então, se você durante vidas já percorreu um caminho de se doar a um outro, se você já percorreu um caminho de colocar um outro acima da sua necessidade, então, se você já fez isto mesmo, isto em você já está feito. Então, chega uma vida em que você não encontra ninguém para fazer isto mais, porque isso já está feito. Agora você tem que fazer isto com o todo. Ou com todos. Ou, claro que não vai passar de vidas em que se teve isto individualmente para ter isto com o todo. Então você passa, entra numa vida grupal, onde você ali, grupalmente, tem que ter a mesma fluência para com todos. Isto se aprende, isto se treina ali no grupo, ou melhor, se treina, se você já tem isto feito com alguém em vidas passadas, senão não adianta porque não vai. Então aqui são escalas de experiências, são patamares de experiências. Agora, digamos que nós temos coisas incompletas nos nossos corpos, que tenhamos coisas que não foram bem resolvidas. Então, como passar para um amor mais universal? Como passar para um amor maior? Parece que é ficando bem atento e ver o que é que o amor traz para você ali suprir. Então, você pode estar com um problema muito grande, uma necessidade muito grande, e passa um cachorrinho ali com uma perna quebrada. Aquilo foi o que o amor trouxe para você. Então você tem que pegar aquilo, esquecer de todo o resto e fazer aquilo como você fazia em vidas passadas com seus filhos, com suas famílias, com os povos que você governou. Então você tem que fazer isto com um cachorrinho que passou ali na sua frente e que era evidente que foi o amor que trouxe para você ali suprir de alguma coisa. E ali precisa ver o que é que precisa ser suprido. Eu falei de um cachorrinho, mas podia ser uma pessoa, podia ser uma situação, pode ser algo que naquele momento caiba você resolver, ou dissolver, ou construir. Isto precisa estar esquecido de si para poder perceber. Porque se você estiver muito ocupado com você, podem passar oportunidades importantíssimas na sua frente, você não vê. Não vê porque você está ocupado. A sua atenção está voltada para a sua necessidade. Então aqui começa a ficar grave e as crises começam a aumentar. Porque quanto mais reais para o plano evolutivo forem as necessidades que passam na nossa frente, maior a nossa responsabilidade diante do suprimento daquilo. Então é claro que as crises podem ir aumentando. As crises vão se avolumando e muitas vezes nós temos que, em certas crises, apelar para outras energias, outros raios que venham aqui nos ajudar. E uma energia que ajuda muito, um raio que complementa muito esse raio do amor na hora da crise, na hora em que a gente realmente está precisando de alguma coisa, é aquele raio da harmonia, é o quarto. Aquele raio da harmonia, aquele raio da beleza, aquele raio do sentimento muito ordenado. Então, se você começa a buscar harmonia com os outros, com os ambientes, a todo custo, você comece a fazer harmonia com as coisas. Isto ajuda muito a suprir nestas crises. Nestas crises em que você tem que amar mais. E a energia que, entrando aí, a energia que pode ajudar você a amar mais é a da harmonia. Claro que o amor inclui a harmonia, mas nem sempre o amor que nós sentimos, o amor que nós percebemos, o amor que está fluindo em nós, contém suficiente harmonia. Então aí um bom complemento não é eventualmente alguém que tenha o mesmo problema. Ou um complemento não é uma nova situação fora de nós. Isto nós temos que nos lembrar quando estamos nestas crises de amor. O complemento mais direto, o complemento mais chegado, o complemento mais simples e efetivo, e que mais nós podemos lançar mão, porque depende também de nós criarmos, é a harmonia. E aqui, como você já está preparado pelo amor a se colocar em segundo lugar, na hora de você fazer harmonia, você já está pronto, você já está treinado. Então, na hora de você fazer harmonia, como o outro pode não estar no mesmo raio, ou o outro pode estar num outro nível de harmonia, então ali você, para fazer harmonia, você tem que mudar alguma coisa em você. Até no seu sistema de fazer harmonia, você tem que mudar. Então, esta harmonia, esta busca da harmonia, e você conseguir harmonizar uma coisa que não está harmonizada, isto é um complemento direto para você amar como precisa, para você amar como deve, ou para você amar como você pode amar naquele estágio da sua evolução. Mas sem harmonia, isto é impossível. Então não adianta você amar muito uma coisa, mas não conseguir ser harmonioso ali dentro. Mas não conseguir estar em harmonia com quem está ali envolvido. Isso estou falando no nível humano, no nível social, do qual nós não estamos absolutamente liberados. Até quando você passa por uma pessoa, você pode estar criando harmonia ou pode estar semeando desarmonia, com o modo de passar, com o modo de olhar, com o modo de falar, com o modo de pensar, porque o pensamento também atinge o outro, não é só um gesto. Você passa, mas o seu pensamento chegou lá. Então você aqui precisa harmonizar. É preciso fazer harmonia. Então, se para você fazer harmonia com o outro ou com o ambiente, for preciso que você às vezes faça o que é contrário ao seu temperamento, isto tem que ser feito, porque isto é uma prova no campo do amor. E se você não passa por esta prova, tudo que você tem que fazer em seguida, no campo da harmonia, no campo do amor, no campo da vida, fica tudo limitado, fica tudo prejudicado. Então, quando nós estamos num impasse, não sabemos como dar isto, olhe um pouco para a harmonia. Olhe um pouco para o que você está produzindo em volta. E aqui precisa realmente um certo amor, porque você, para fazer harmonia com o outro, você às vezes precisa negar a si próprio. Você precisa negar o seu modo de fazer. Porque o seu modo de fazer harmonia pode ser outro. Pode ser mais elevado, pode ser mais, não sei se é mais elevado, mas pode ser mais invisível, pode ser mais abstrato, pode ser mais na intenção do que na ação. Mas o outro precisa de ação harmoniosa. O outro precisa de uma palavra sua, precisa de um gesto seu. O outro precisa de um movimento seu. O outro precisa que você seja de uma forma que você naturalmente não é. Aqui o amor começa a agir sobre a gente. E nós vamos fazendo estas mudanças, nós vamos treinando estas renúncias, vamos renunciando, vamos construindo. Isto tudo é obra do amor. A mente não basta para isto, não. A mente não consegue isto assim, desta forma. Porque a mente começa e logo se acomoda e está fazendo a mesma coisa que fazia de outro jeito. A mente não tem nada a ver com amor. Nada. Isto aqui é outro campo, isto é outro terreno. Outra coisa, não é a mente. A mente precisa muito disto. Porque se isto não desenvolve no ser, a mente fica se encarregando de coisas que ela não sabe resolver. Como, por exemplo, qual é a necessidade de uma alma? Nenhuma mente sabe qual é. Porque a alma não está mais no plano mental, a alma já está no plano intuitivo, que está acima do plano mental, então nenhuma mente pode saber qual é a necessidade de uma alma. Porque a alma está num outro plano, a alma está acima. E muito menos a necessidade de uma mônada, muito menos a necessidade de um indivíduo eterno. A mente, então, é algo que aqui não serve, que ela não sabe. Aqui esta energia, se nós nos colocarmos abaixo, se nós nos colocarmos em segundo plano, entre nós estarmos percebendo o que é necessário fora de nós, isto, com a harmonia, vai fazer com que isto cresça dentro de nós, no nosso interior, até um ponto que comece a permear a mente. Aí sim. Mas aí não é mais a mente, aí já é o amor que penetrou, que está penetrando esta mente, que está envolvendo esta mente e que está elevando esta mente lá para o nível intuitivo. Então isto aqui já é outra mente. Então uma mente ama quando ela começa a intuir. Intuir, não saber, que a mente não sabe nada destas coisas. Ela chega a intuir, porque ela já está ligada com este nível da intuição. Então o amor tem um grande trabalho com a nossa mente. A nossa mente dá muito trabalho para o segundo raio. Primeiro porque o amor chega na mente e encontra ali outro raio. Muito difícil uma mente de segundo raio. Geralmente esta energia chega no plano mental e encontra ali outro raio. Geralmente. Então a mente dá muito trabalho para esta energia. E nós precisamos ter uma compreensão superior desta energia. Nós temos que ter uma visão impessoal desta energia, que é para nós acolhermos esta energia na nossa mente também. Porque a mente vai dizer sempre uma coisa numa outra direção. A mente vai dizer uma coisa sempre numa direção da experiência dela. Dependendo de que experiências ela veio, ela vai aí indicar uma direção. E só o amor vai ajudar você a ir mudando aquela mente, transformando aquilo. Então esta energia da harmonia é muito importante. E você tem que estar harmonizando os seus pensamentos, você tem que estar harmonizando os seus sentimentos. Harmonizando quer dizer você ir renunciando aquilo que é assim, não é? E você ir renunciando e ir procurando aplicar isto dentro de uma outra necessidade. Então isto cresce. Então aí realmente uma pessoa começa a amar de outra forma. Aí o amor dela não é para possuir um outro. O amor dela não é para usufruir do outro, como são tantos tipos de amor, inegavelmente. O amor dela não é só para suprir necessidades materiais do outro, ou para ficar fazendo companhia para o outro, ou sendo muleta ou cadeira de rodas para o outro. Isto aí qualquer ser humano bem formado faz. Isto é outra coisa. Isto é uma energia que flui, que irradia e que está suprindo a alma do outro. A alma do outro deve estar crescendo, ou a mona do outro deve estar crescendo. No campo dos sonhos, ou no campo interno, muitas coisas podem ficar resolvidas nesse setor. Porque alguém pode dizer, olha, eu estou tão já cristalizado na minha forma de ser, eu estou tão formado, eu estou tão já conformado, que aqui para romper isto vai custar. Você no amor não precisa entrar em conflito. Você não precisa lutar com isso, não precisa brigar com isso. Você apenas renuncia ao seu bem-estar e pede a esta energia que te mostre, que te adestre, que viva em você, que seja em você. Peça isto, porque o amor não nega resposta. E aí você vai pedindo isto antes de dormir. Se você acorda de noite, peça isso de novo, torne a dormir. Você fique pedindo isto, você fique apelando para isto, fique aberto para isto. E o amor vai fazendo, porque nunca se soube que o amor não tivesse escutado, nunca se soube. Mais dia ou menos dia, o amor dá aquilo que é necessário. Isto é conhecido. Então, se você vai pedir isto, isto vai acontecendo. E se houver muitas resistências no plano externo, se houver muitas dificuldades no plano externo, porque talvez a gente tenha construído um ambiente que já está muito consolidado, ou nós podemos ter já jeitos, ou trejeitos, ou modos, ou temperamento que não é muito alinhado com isto. E a gente percebe logo. Então, no amor, você não precisa desistir de nada. Porque o amor resolve tudo, até isto. Quer dizer, isto não é nada. O amor resolve até coisas maiores do que isto, que você nem tem consciência. O amor resolve tudo. Mas aí você precisaria estar nisto bem sinceramente, bem à vontade, com fé, sem duvidar, deixar que o amor faça, deixar que esta energia vá transformando tudo isto numa outra coisa. Vocês podem experimentar fazer isto antes de adormecer. Faça esta entrega antes do adormecer, faça esta invocação, se comuniquem com esta energia do amor, porque ela está no fundo do coração de cada um. Ela não está fora, não. Ela está lá no fundo. Então você chame por isso, você se volte para isto, se volte lá para dentro, peça isto, peça para conhecer isto melhor, peça para que isto te visite com mais frequência. E adormeça. E quando você abrir os olhos, depois do sono, você vai ver que algo aconteceu. Você vai ver que algo acontece. Que você acorda diferente. Aquilo trabalhou. Aquilo fez. Então, mesmo que na vida de desperto, na vida de fora, nós tenhamos dificuldades conosco mesmo, o que é muito comum, tem toda a vida de sono, tem as horas de sono para isso ser trabalhado. Enquanto a sua personalidade está relaxada, o seu cérebro está adormecido, isto continua vivendo, isto continua crescendo, isto continua agindo e te trabalhando. Então, use as horas de sono em todo caso, mas principalmente se você tem dificuldade de se relacionar com esta energia aqui, na vida de desperto. Use as horas de sono. Agora, por amor, para ir ao encontro desta energia, você se disponha a, no momento em que você acorda, você prestar atenção. O que que mudou aí? Logo você vai ver. Vai ver logo que houve uma mudança. E aí você faz um relacionamento com este processo amoroso, e essas mudanças durante o sono vão sendo cada vez mais perceptíveis para você. Agora, não tenha medo dessas mudanças, porque essas mudanças podem ir numa direção em que sua mente vai achar que você vai ficar um pouco desprotegida, sem resguardo, que você vai ficar um pouco exposto a certas coisas. Isso tudo são coisas da mente. Você agradeça, diga: olha, muito obrigado, minha mente. Você continue raciocinando, continue pensando, continue me dando conselhos. Obrigado, ponha ela de lado e fique naquilo que aconteceu. Não tenha medo. Fique naquilo que aconteceu, porque assim isto vai crescendo, isto vai trabalhando em você. Então vê que no amor nós temos um grande trabalho sozinhos. E o mal desta humanidade é que quando começa a sentir a pressão do amor, logo quer se ligar. Se ligar com o quê? Com aquilo que está em piores condições do que você, ou que está nas mesmas condições. Depois se vê os resultados. Então, aqui no amor, a lei é: ama o outro como você mesmo. Então, o princípio do amor é você amar a você mesmo, senão aqui não tem começo. Se você não ama a si mesmo, se você está descontente, desgostoso consigo, você é um desastre na vida, porque você fica abalroando todo mundo. Custa, mas precisa amar a si mesmo. E claro que a gente não consegue sabendo tanta coisa de si mesmo. Claro que ninguém vai pretender. Mas precisa deixar o amor fazer. Antes do amor ser para os outros, ou para aquilo que aparece, antes de achar em você um grande amoroso, muito bom, antes disso, isto tudo é falso. Antes disso, é com você o assunto. E aí você tem que respeitar, você tem que amar esse trabalho do amor em você. Você tem que deixar este raio trabalhar. Isto é um raio cósmico. Isto é a regência do sistema solar. Então você tem que deixar isto trabalhar você. E aí tem que renunciar. Tem que ficar quieto. Tem que acolher, tem que deixar e tem que não duvidar que isso está te trabalhando. Mas é isto que tem que te trabalhar. E a sua mente tem que se adaptar a isto no começo, mas depois, se for uma mente sadia, se não for uma mente já traumatizada, que precise de um tratamento mental, se esta mente estiver sadia, ela vai reconhecer. Ela vai reconhecer e ela vai começar a ajudar. E ela vai começar a selecionar. Ela vai começar a triar as coisas que servem e que não servem. Aí entra a mente. Porque para o amor, num certo ponto, é muito difícil dizer o que serve e o que não serve. É muito difícil porque a visão dele é diferente desse serve e não serve mental. A visão dele é outra. Para a mente tem uma coisa que serve e outra que não serve. Para o amor, no fundo, tudo serve, mas precisa sabedoria para lidar com as coisas. Porque no amor tudo serve. No amor, aquilo que para a mente definitivamente não serve, porque é negativo, no amor, aquilo é um grande instrumento de criação. Porque o amor pega aquilo que é negativo para a mente e transforma. O amor cura, transforma, amplia, cria. É muito diferente. E a mente precisa, então, estar no controle de si mesma para permitir que esse processo vá acontecendo. E aí este processo começa também a acontecer nela. Começa a haver um trabalho aí na mente de amor. Nós que estamos nesse sistema solar, temos muito a ver com tudo isto. E os nossos níveis mais profundos respondem a isto muito facilmente, muito simplesmente. Não há dificuldades, não. Aqui tem um bilhete que vou ler como está. Manifesto uma profunda gratidão a este lugar sagrado. Encontrei aqui somente almas boas e amorosas que me estão brindando com fraternidade, com serviço, com apoio e com cura. Tanto é assim que dentro de mim eu estou começando a sentir uma energia e uma alegria que até agora eram desconhecidas para mim. Então veja que a energia do amor, a energia do segundo raio, está bem presente. E se nós estamos receptivos, nós passamos a ser veículos desta energia. Nós passamos a ser canais para que esta energia flua e faça o seu trabalho. Porque eu acredito que nenhum de nós aqui tem consciência do que aconteceu com esta pessoa. Porque realmente não é o trabalho nosso. Porque nós não conhecemos a necessidade de uma alma como aqui foi suprida. Nós não conhecemos isto. O que conhece isto é o amor. Então esta energia está presente. Esta energia é regente no sistema solar. E se nós estamos conectados, se nós estamos abertos, ela flui. Ela age. Para isto precisa que nós não esqueçamos destas coisas. Não fiquemos distraídos com relação a esta nossa tarefa de sermos canais para esta energia ou de buscarmos uma ponte com esta energia para podermos servir aqui realmente. Para podermos servir cada vez mais universalmente e cada vez mais amplamente.